Êxodo, capítulo 20. Nós estamos numa série de pregações, mensagens sobre os 10 mandamentos. Vimos que os 10 mandamentos são um resumo do pacto da aliança de Deus com o seu povo, especialmente com Israel. E vimos também que em cada um dos mandamentos nós descobrimos algo do amor de Deus e da proteção de Deus por você e por mim. Nós definimos, não é uma definição nossa, mas os 10 mandamentos como sendo uma carta de amor de Deus para nós. Lá em Deuteronômio 5, não precisa abrir não, 32 e 33, Deus disse, depois de dar pela segunda vez a lei, cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Presta atenção, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Ou seja, Deus estava dizendo, os mandamentos, se obedecidos, eles trazem bênçãos, eles trazem paz, eles trazem vida longa e trazem segurança no futuro. No ano passado nós vimos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E agora vamos ler aí versículos 4 a 6 do capítulo 20. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não sei quantos de vocês já perceberam. Se não perceberam, eu quero fazer uma declaração aqui agora. Mas eu amo minha esposa. Amo o Wesley. Muito. Estamos casados há 16 anos e eu realmente a amo. Eu tenho a Weslânia no meu coração e Deus me faz muito feliz com ela. Mas eu não tenho a Weslânia só no meu coração, eu tenho a Weslânia na minha carteira também. É, eu carrego uma foto dela aqui, né? Aliás, eu tenho algumas fotos dela aqui desde quando ela tinha 15 anos. E eu posso dizer assim, Weslânia, eu te amo mais do que ontem. Menos do que amanhã. E eu carrego a Weslane aqui na minha carteira comigo também. Eu tenho uma foto dela aqui comigo. Agora pensa um pouquinho. Você acha que a Weslane gostaria se um dia ela pegasse minha carteira, abrisse e ela encontrasse aqui? Podia até ter a foto dela. Mas ela encontrasse do lado da foto dela a foto de uma outra mulher. Com quem possivelmente eu estivesse tendo um caso. O que você acha? O que você acha, Rubens? Você acha que quando eu dissesse para ela, Weslânia, eu te amo, ela ia acreditar em mim? Você acha, Fátima, que ela iria acreditar em mim? Olívia, você culparia a Weslânia se ela pegasse essa foto e rasgasse e jogasse fora? Não? Se ela ficasse muito brava comigo, algum de vocês ia achar que ela estaria errada? Você acha, Cleide, que ela não teria razão de sentir ciúmes? Teria toda a razão. Irmãos, na realidade essas perguntas são muito bobas, mas são muito pertinentes. De que adiantou a foto da Uesa aqui na minha carteira? Se no fundo o que eu estou demonstrando é que eu não a tenho no meu coração. De que adiantaria uma imagem dela aqui comigo? E num certo sentido, a Weslânia não passaria de uma foto, não passaria de uma imagem na minha carteira. Se eu agisse dessa maneira, se no mandamento anterior, não terás outros deuses diante de mim, nós vimos que nós devemos adorar o Deus certo. Hoje nós vamos ver, no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, que não basta adorar o Deus certo, mas é preciso adorar o Deus certo da maneira certa. É isso que nos diz o segundo mandamento. Não basta adorar o Deus certo, é preciso adorar o Deus certo, da maneira certa. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui, olha, Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Redentor. Eu sou o seu Salvador. Eu sou o seu Libertador. Nunca ponha ninguém no meu lugar. Eu amo muito você. Eu sempre desejei cuidar de você. Eu sempre desejei proteger você. Sempre desejei prover de você daquilo que você necessita. Sempre desejei abençoar você. Agora, Deus continua dizendo, por amar você, mais do que qualquer outro Deus possa amar, se é que existisse outro Deus, eu peço que vocês não tenham outros deuses em sua vida. E eu peço a vocês que não guardem apenas um retrato meu na sua carteira, ou não guarde apenas um retrato no seu coração, mas tenha a mim no seu coração. Não coloque nenhum outro Deus e nenhuma outra imagem no seu coração, a não ser unicamente a mim. Irmãos, esse mandamento é uma questão de amor. Esse mandamento é mais uma das declarações de amor de Deus por nós, assim como a Weslane, a minha esposa, não quer rivais. O meu Senhor, o meu Deus, também não quer rivais no nosso relacionamento. Assim como a minha esposa não quer que eu tenha apenas um retrato, uma foto dela na minha carteira, mas quer que eu a tenha em seu coração. Meu Deus não quer que eu tenha apenas um retrato ou uma foto dele também, mas tenha a ele em meu coração. E aqui é que está o perigo. Porque nós normalmente associamos a idolatria, a ídolo só mesmo, aqueles objetos que vemos, a estátuas. Mas qualquer imagem de Deus que você tenha no seu coração, sem que seja aquilo que a palavra de Deus diz, é idolatria, é pecado. Qualquer imagem que você faça de Deus no seu coração que não corresponda àquilo que a palavra de Deus diz, se chama idolatria. Você pode não tê-la visível ali em forma de estátua, mas ela está lá no seu coração. O que é um ídolo? Um ídolo é exatamente uma figura ou uma imagem que representa uma divindade. Ou uma figura ou uma imagem de qualquer outra coisa que seja objeto de culto. Agora observem o que Deus está dizendo. Não farás para ti imagem de escultura. E nós vamos ver nessa noite quais são alguns retratos. Ou quais são algumas fotos que nós às vezes guardamos e temos em nossos corações. O primeiro retrato é um retrato que eu estou chamando da nossa imaginação artística. Vou explicar o que quer dizer isso. Imaginação é um presente de Deus. Vocês já perceberam como existem pessoas tremendamente criativas? Imaginativas, elas imaginam coisas, criam coisas assim fantásticas. E a imaginação, ela é necessária, inclusive na adoração. E é exatamente aqui que está o perigo. O pecado mais óbvio em relação a esse segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O pecado mais óbvio, normalmente, é esse de você fazer, é a prática de fazer ou de estabelecer imagens ou representações físicas de Deus. Tentar, de alguma maneira, representar a Deus. Como se essa representação fosse um ponto de contato entre o homem e Deus. Isso é o que nós tínhamos lido lá em Isaías 41. Vamos fazer deuses com os quais nós tenhamos contato e os quais nós possamos usar para nos proteger. Irmãos, essa é a história. Quando nós construímos um ídolo ou construímos uma imagem de Deus que não corresponde àquilo que a palavra de Deus diz. Nós estamos, no fundo, tentando criar um meio para manipularmos Deus para o nosso serviço. E a idolatria, no fundo, ela se resume a isso. Fazer representações de Deus que sejam pontos de contato com Deus, mas de forma que nós possamos manipular, para que nós mesmos tracemos o nosso destino, ou para que nós possamos dizer como nós queremos servir a divindade, e não a divindade diga como ela quer ser servida. Ou seja, eu crio Deus do meu jeito, do jeito que eu imagino, do jeito que seja bom para mim, do jeito que eu quero. Esse é um problema muito antigo. Problema da idolatria. Mas, especialmente depois de Cristo, esse problema começou por volta do século IV com um bispo chamado Epifânio. Uma igreja lá na Palestina começou a colocar algumas cortinas com algumas imagens de Cristo. E esse bispo Epifânio caiu em cima e mandou tirar e acabar com todas essas imagens. Ele rasgou tudo e proibiu que essas imagens nas cortinas continuassem a ser distribuídas. Só que quando o bispo Epifânio morreu, voltou tudo de novo e voltou com maior força ainda. E essas imagens, essas cortinas foram espalhadas pela igreja. Por volta do século VII, surgiu uma controvérsia bastante grande entre os chamados iconoclastas e os iconodúrios. Os iconoclastas eram aqueles que eram contrários ao estabelecimento de qualquer imagem ou qualquer ídolo que representasse Deus. E os iconodúrios eram os defensores. E houve aí uma controvérsia e uma briga na igreja bastante grande. Por volta de 1250, um dos maiores teólogos de todos os tempos, o maior teólogo da Igreja Católica, Tomás de Aquino, disse o seguinte: não se deve reverência nem a uma estátua de Cristo, visto ser ela apenas um pedaço de madeira esculpida. Mesmo assim, os homens são mais facilmente movidos pelo que veem do que pelo que ouvem ou leem. Ao mesmo tempo que Tomás de Aquino falou que era proibido, ele estava falando: olha, é proibido, mas porque está funcionando, então pode continuar usando. Né? A maioria do povo naquela época não sabia ler. E segundo a igreja, o que a igreja dizia, então, uma das maneiras da igreja justificar o uso das imagens, é que através das imagens o povo era instruído, uma vez que eles não sabiam ler. E uma das palavras do Tomás de Aquino, inclusive, era: algumas vezes uma imagem pode ensinar mais do que um dia completo de leitura da Escritura. Isso era o que a igreja dizia. Uma imagem podia ensinar mais do que um dia completo de leitura da Escritura. Depois disso, a controvérsia veio surgir na época da Reforma Protestante, no século XVI. E Martinho Lutero, até numa resposta àquilo que a igreja vinha dizendo, Martinho Lutero disse o seguinte: isso é, na realidade, o estabelecimento da idolatria. Responsabilizar-se por adorar a Deus sem o convite de Deus, tendo base na própria inclinação devota. Sabe o que Lutero estava dizendo? Lutero estava dizendo o seguinte: sem a palavra de Deus, tudo é idolatria e tudo é mentira. Sem a palavra de Deus, tudo é vão. Por mais devoto, por mais bonito, por mais encantadora que possa parecer a religião, tudo em vão. Irmãos, isso aqui, o que Martinho Lutero estava dizendo é: cuidado, pessoal. Quando vocês dizem, mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Você pode estar até querendo adorar o Deus certo, mas não está adorando da maneira errada. Se não é a maneira como Deus mesmo quer ser adorado, isso é idolatria. O que Martinho Lutero estava dizendo é o seguinte: não adianta você dizer, eu estou fazendo isso com sinceridade de coração. Porque se não é aquilo que Deus pediu, não adianta a sua sinceridade de coração. Você tem que fazer com sinceridade de coração, mas fazer aquilo que Deus pede. E adorá-lo da maneira como Ele quer ser adorado. Ser sincero nisso. Não adianta, o que Martinho Lutero estava dizendo, não adianta você dizer, eu pretendo que isso seja para o Deus verdadeiro. Sabe por quê? Até o idólatra que tem o ídolo, quando ele adora, ele está falando que ele está adorando a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. E a idolatria tem sempre boas intenções. Mas toda adoração, ou toda veneração que Deus não ordena, ou que não é da maneira como Deus quer, é vã, é contraproducente. Algumas pessoas tentam estabelecer uma diferença entre adorar e venerar. Mas se você der uma olhadinha no próprio dicionário, venerar no dicionário está como render culto, reverenciar, respeitar, honrar. Adorar no dicionário está prestar culto, inclinar-se diante de, curvar-se, venerar, amar extremamente. Mesma coisa. Agora, irmãos, por que Deus não quer imagens? Por que Deus não quer que carreguemos apenas retratos dele no nosso coração? A primeira resposta é até simples. Porque Deus é transcendente. Sabe o que significa isso? Deus está acima. Deus está além de qualquer ideia. Deus está acima e além de qualquer conhecimento que nós possamos ter. Deus está é muito mais elevado do que o conhecimento comum do homem. Deus é muito superior a qualquer coisa que nós possamos imaginar acerca dele. Isso significa ser transcendente. Ele está além. Não adianta querer fazer representação. E quando o homem tenta também estabelecer pontos de contato com Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Paulo fala assim: porque não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem. Mas o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. É isso que está lá em 1 Timóteo 2,6. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, existiam dois mediadores, praticamente. O sacerdote fazia o papel de mediação entre o povo e Deus. E o profeta também fazia um papel de mediação entre o povo e Deus. Quando vem o Novo Testamento, em uma só pessoa, profeta, sacerdote, Jesus Cristo, essa mediação é feita. Jesus Cristo é o único ponto de contato entre o homem pecador e Deus. Nenhum outro mais. Agora veja, isso não é um problema só antigo, é um problema atual também. Você já parou para pensar o quanto a tua mente é bombardeada diariamente por imagens? Você já experimenta um dia, unha, conta quantas imagens você vai ver. Faça isso, se você conseguir, depois você me diz. Mas nossa mente é constantemente e diariamente bombardeada por milhares de imagens. E o que que nós fazemos muitas vezes é transferir essas imagens para Deus e transferir essas imagens para a igreja. Sabe como essas imagens são transferidas para a igreja? Os melhores sermões são aqueles parecidos com um seriado de TV. Já assistiu um seriado de TV? Normalmente o seriado, ele é curto e ele tem que nos entreter. Não é isso? Normalmente o seriado é uma coisa curta, tem que ser legal, joia, para nos entreter, para a gente ficar, se divertir um pouquinho. A música tem que ser um show. São as imagens que nós vemos e acabamos transferindo. A música tem que ser um show. E muitas vezes, irmãos, nós acabamos na igreja, aqui, praticando a idolatria. Porque nós acabamos criando pontos de contato com Deus que Deus não ordena e não aceita. Nós acabamos querendo criar pontos de contato com Deus que não são expressos na sua palavra e que não são as formas de adoração as quais Deus requer de nós. Isso é idolatria. Satanás certamente está por trás disso. Ele está por trás desse negócio de imagens há mais de 6 mil anos. Ele sabe muito bem como falsos deuses e como imagens falsas de Deus podem nos desviar, podem desviar homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças da adoração correta ao Deus único e verdadeiro. Satanás sabe isso muito bem, ele sabe muito bem como fazer as pessoas correrem atrás de ilusões vazias, como lemos lá em Isaías. Há 6 mil anos ele vem se especializando nisso. Sabe outra imagem de Deus que nós criamos? Aquela imagem do Deus utilitário. Exatamente aquilo que aqueles que constroem as imagens fazem. Nós não temos a imagem, mas no nosso coração a imagem de Deus é aquele Deus que, se eu fizer a oração correta, da maneira certa, Deus está obrigado a me atender. Se eu fizer a campanha tal, tal e tal, essa é a imagem de Deus, é a imagem de Deus que corresponde, se eu fizer. E a imagem que vai sendo criada em nossos corações e em nossas mentes. Olha, se você disser as palavras certas, se você decretar corretamente, se você tiver fé, então Deus vai fazer. É a imagem de Deus que vai sendo colocada em nossos corações. E isso é idolatria. Porque não é esse Deus que a palavra nos apresenta. Não é esse Deus utilitário. Porque Deus está livre, Deus está desobrigado. Deus não se obriga a cumprir aquilo que Ele não nos diz expressamente na sua palavra. Aquilo que Deus disse na palavra, tenho certeza que Ele vai cumprir. Mas aquilo que Ele não disse, Ele não se obriga a cumprir. Se Deus quiser, Ele pode fazer do rico um pobre. Ele pode fazer do pobre rico. Se Deus quiser, Ele pode reter a nossa respiração agora e pôr um fim à nossa vida. Não somos nós que dizemos para Ele, mas é Ele quem diz. É determinado por Ele, não por nós. Um dia desses estava assistindo a um programa de TV e a pregadora começou assim: fecha os seus olhos agora. Imagine que Deus esteja sorrindo. Imagine que Deus esteja. E aquela voz assim, melosa. Aquela música de fundo, né? Já para mexer com a emoção mesmo. Veja Deus sorrindo. Agora sinta Deus te abraçando. Deus te cobrindo com um cobertor quente. Deus. Em nossos dias, muito contrário àquilo que Paulo
Paulo fala que o nosso culto deve ser algo pastoral. Nós temos que entender o que estamos fazendo. Devemos fazer com devoção. As nossas emoções não estão fora do nosso culto, não é isso. Muitas vezes eu me emociono diante de Deus e com algumas coisas que Deus faz. Choro às vezes por isso. Mas até isso tem que ter motivo, tem que ter razão. Não é porque a música me levou a isso. Você tem que sentir, você tem que experimentar. E o que se prega é, você tem que sentir, você tem que experimentar, para que então você adore corretamente. Isso é idolatria. Não, é preciso saber quem Deus é preciso conhecer quem Deus é para entrar numa verdadeira adoração a Ele. Não é um milagre que me faz ter fé. Quantos ali perto de Jesus presenciaram milagres e não creram? É a fé que me faz crer no milagre. Não é o contrário. É a fé em saber quem é Jesus Cristo, quem é Deus. Isso me faz crer no milagre. Não é preciso um milagre para ter fé. E muitas vezes, na adoração a Deus, é preciso adoração, é preciso louvor, o sentimento para você sentir Deus. Não, é preciso você saber quem Deus é, conhecer a Deus, para adorar a Deus corretamente. Na nossa imaginação, nós muitas vezes desenvolvemos nossas próprias ideias do que agrada a Deus. E o que é pior, nós desenvolvemos as ideias não daquilo que agrada a Deus, porque no fundo nós estamos desenvolvendo ideias e usando a imaginação para coisas que agradam a nós mesmos. Nós nos tornamos o centro do culto. O homem se torna o centro e não Deus. Irmãos, eu já disse a vocês. Não faço aqueles apelos emotivos. Musiquinha de fundo. Ficar apelando para o pecado. É pregar a palavra. É confrontar o pecador com o seu pecado. E apresentar a ele o amor de Jesus Cristo. E Deus vai fazer a obra do seu coração. Não sou eu o ponto de contato entre ele e Deus. É o Espírito Santo. Quantas das vezes vem que o ídolo está sendo o próprio pastor ali na frente? A atenção, o ponto de contato é ele. Se não tem o pastor ali, o culto não faz bom. Se não tem o pregador ali, nossa imaginação. Essa é uma foto, um retrato que nós muitas vezes temos no nosso coração. E o segundo retrato. Às vezes é o retrato mesmo do próprio Deus. Abra em Êxodo 32. Versículos 4 e 5. Este, recebendo as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou o altar diante dele e aprendeu e disse: amanhã será festa ao Senhor. Então, Moisés tinha subido ao monte, 40 dias ali no monte com Deus. Deus havia dado a lei a Moisés. E de repente, Deus fala com Moisés: desce, porque a coisa lá embaixo descambou. O povo chega para Arão e: Moisés, já deve ter batizado lá. E Deus agora, cadê? Então, os quatro deuses que vão adiante de nós. E eles trazem então o ouro. Arão, segundo ele, né? ele joga tudo lá no todo o estado, porque o bezerro permitiu. Caiu, foi isso que apareceu. Mas, irmãos, o que está acontecendo aí? Esse pecado, Jesus, foi uma violação do primeiro mandamento. Israel não estava querendo adorar outro Deus. O problema é que até aquele momento, o ídolo para eles era Moisés. Moisés estava sendo o ídolo e estava tendo ponto de contato entre Deus e o povo. Agora Moisés não estava em contato com outro que era presente de Deus. Sabe como isso fica claro aqui no texto? Eles não estavam violando o primeiro mandamento, eles não estavam tendo outros deuses. Mas o que eles estavam tendo era, eles estavam fazendo uma imagem de escultura que representasse Deus. Isso está claro quando o Barão diz no versículo 5, vendo isso, edificou o altar diante dele, a pergunta diz: amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa ao Senhor, não. Entendeu? Esse bezerro é uma representação de Deus, é a representação de Deus no nosso meio. Eles estavam querendo adorar Deus correto, mas não o estavam adorando corretamente. Era isso que estava acontecendo. E é Deus que define como está sendo adorado e não nós. Olha a sua Bíblia. Bom, nem precisa ver porque nós não vamos ler todo o texto. Lá em João, capítulo 4, no versículo 24. Capítulo 4, ali o Senhor Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana à beira de um poço, uma cidade chamada Sicar. E no versículo 24, então, Jesus chega, o que está acontecendo aqui? Jesus chega, ele está sedento. Deus. Chega a mulher então para tirar água. A mulher foi numa hora, ela foi na hora certa, essa não era uma hora usual das mulheres irem tirar água no poço. Mas ela já foi restaurada em função da reputação que ela tinha. Era um momento que ela não ia encontrar outras pessoas ali. Mas ela chega lá, Jesus está ali também. Os discípulos tinham ido à cidade. E Jesus, um judeu, não conversava com a samaritana, mas Jesus conversa com ela e pede àquela mulher água. Aquela mulher estranha, pedindo de Jesus, mas daquela água. Mas Jesus faz uma afirmação a ela bastante intrigante. Ele está pedindo essa água. Essa água aí, se beber, se nós beber, daqui um pouco nós vamos estar com tudo que o Senhor diz. Jesus diz a ela: mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E no versículo 5, qual é aquela mulher então? Fala, mas quem é o Senhor? Né? Quem é o Senhor? Eu quero essa água. Dá-me essa água para que eu beba. Jesus falou que quem beber dessa água vai ter uma jorrada dentro de ti. Uma fonte para a vida eterna. Mulher, ainda confusa, eu vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam este monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Lá na época de Neemias, quando Neemias expulsa Tobias do templo, e depois ali alguns parentes de Tobias, samaritano, eles constroem um templo próprio para eles, na adoração do monte de Gerizim. E essa mulher estava acostumada a adorar no monte de Gerizim e aprendeu que ali era o lugar de adoração. E os judeus aprenderam que o lugar de adoração era em Jerusalém. E Jesus diz: mas não é nem lá nem aqui, porque a verdadeira adoração e o verdadeiro adorador, ele adora em espírito nem em verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher: a adoração
ela é dirigida exclusivamente a Deus. Eu precisava de um lugar para ponto de contato com Deus. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que a adoração é bem dizer a Deus pela sua grandeza. É bem dizer a Deus pela sua glória. É louvá-lo pela sua ação maravilhosa. É louvá-lo pela sua salvação. É glorificá-lo e exaltá-lo. É agradecer-lhe porque ele se revelou a nós. E não foi a revelação dele em nós, mas nunca o conhecemos. É uma adoração em espírito. Porque só quem nasceu de novo, só quem já foi revivificado no seu espírito, só quem já nasceu de novo, como diz Jesus, para Nicodemos, do Espírito da alma, tem a capacidade da verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela se concentra na palavra. A verdadeira adoração se concentra na confissão, no reconhecimento dos nossos pecados, do que nós somos. A verdadeira adoração se concentra na oração, nas ações de graça a Deus, no reconhecimento de quem Deus é. Abra em Jeremias 23. A gente tem um exemplo aí muito interessante. Jeremias 23, versículo 16. Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do teu coração, não o que vem da boca do Senhor. Enquanto isso aqui. Sabe o que está acontecendo aqui nesse contexto que Jeremias está falando? O povo estava pensando que estava tudo bem. Estava tudo jóia, uma boa. O santuário estava legal. O povo de Israel era um povo ativo, era um povo religioso. O povo estava se sentindo muito seguro, porque afinal de contas eles tinham tempo. Os dízimos e as ofertas estavam jorrando, né? Abundante. Então vem Jeremias e diz isso. Não diz o medo. Aqueles que estão mexendo o coração de vocês, diz que tem tantas bandas. Eles estão falando coisas do seu coração. E não coisas que estão dentro de Deus. O povo estava desprezando a Deus. E no versículo 17, dizem continuamente ao que me despreza. O Senhor disse: basta bem. E a qualquer que anda segundo do dentro do teu coração, diz: não te amamos por vós. E quando se profeta estava dizendo assim: olha, vocês estão desprezando a Deus, vocês não estão obedecendo a Deus, vocês estão em rebeldia contra Deus, mas está tranquilo, tira uma coisa que vocês querem do jeito que vocês querem, vocês vão ter paz. Que os profetas estavam fazendo era criando na mente do povo a imagem de um Deus que apenas dizia coisas bonitas, a imagem de um Deus que apenas dizia coisas agradáveis, a imagem de um Deus que não é um Deus justo, que nem castiga o pecado do que pune o pecado, de um Deus santo. Nos versículos 21 e 26, olha o que Deus diz dele: não mandei esses profetas que Davi lhes foram correndo. Não lhes falei a eles como tudo profetizaram. Mas se eles tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu meu caminho e da maldade das suas espanhas. Acaso os povos apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Ou contasse a alguém, eles conteriam de modo que eu não vejo, diz o Senhor. Porventura, nem mesmo eles pedem a terra, diz o Senhor, não está pisando, eles põem Deus para se entender, então os ocidentes, os profetas estão criando. Essa imagem que eles estão criando de mim é falsa. E se vocês querem nisso, vocês estão sendo enganados e estão sendo medidos. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo que são eles com eles, atentando que se terá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras. Não estou me engano do próprio coração.
acham os anjos tão bons? A resposta do oração ao verdadeiro Deus também é vã.
Eu me colocar aqui um pouco mais que os outros dias. Isso é como você frequentar a igreja. Eu frequento a igreja todo domingo. É como frequentar a igreja se sentir confortável. Ouvir o perfeito de Deus. Ouvir que Deus vai te abençoar durante a tua vida. Ouvir que Deus está com você. Mas aí chega durante a semana, você dá desfalque no seu trabalho. Você maltrata os seus pais. Você não honra os seus pais. Aí chega durante a semana, você rouba o seu patrão no tempo do seu trabalho. Aí chega durante a semana, você vive com o seu vizinho, dá mal para o seu meio, não dá atendimento no coração. Era isso que Jeremias estava dizendo aqui, a falta de oração. E aí vem a igreja e ouve para coisas boas, como Deus é louco. E ouve que Deus está obrigado se você apenas disser as palavras corretas, se você quiser a resposta, então Deus vai te responder e Deus vai te atender. Deus, retratos, fotografias de Deus foram criadas no coração. Às vezes, retratos de dinheiro, de prazer. Agora, voltando, e nós estamos caminhando para o final, voltando para dentro do capítulo 20, não falar para ti mais de escritura. Versículo 5. Nós adorávamos a escuta. Deus, porque eu estou o Senhor, teu Deus, Deus glorioso, que deseja a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faz misericórdia pelas minhas gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós já vemos em Isaías 41, 2, 7, 10, no Salmo 135, versículo 15, 18. Olha o que Deus diz, o salmista diz: os vidros das nações não tratam em ouro, cobra das mãos dos homens, tem boca e não fala, tem olhos e não tem, tem ouvidos e não ouve, pois não há lento de vida em sua boca, como ele se torna um fio falado. E todos os primeiros confiam. Confiar em imagens. Ou dizer nas faltas imagens que você faz de Deus no seu coração. Você acaba se tornando humilhado. Oco. Vazio. Assim como aquela criança chamada Tânia. Jesus disse: essa água não satisfaz. Somente eu, a água viva, guardada na imagem de Deus no coração. E às vezes uma imagem falsa, um retrato mal tirado, não vai satisfazer a tua vida. O que Deus está dizendo, irmão, quando ele diz que sou Deus é louco, ele está falando isso por amor a mim e a você. Quantas pessoas diariamente nós encontramos, pessoas desesperadas, pessoas vazias, pessoas loucas, porque foram julgadas de falta de Deus, porque foram julgadas por ídolos que colocaram no teu coração. O que Cristo Cristo diz é que aquele que tem imagens de coração acaba se tornando como elas loucas. Tem olhos não vêm, tem ouvidos não ouvem, tem boca não falam. É um ouvido, é um corpo vivo. Dizer que essa pessoa aqui é bom, isso é bom. Para que essas pequenas têm que animar esperança lá também. E mesmo que Deus está dizendo que é, eu amo você. E eu quero por você. Eu amo por ti. Eu tenho cuidado por você. E o que Deus está dizendo aqui, olha, eu vou honrar a tua vida. Eu vou honrar o seu mandar. E vou honrar o mandar do seu espírito, a vida do seu espírito. Se você
me ter dedicado o seu coração a mim e a seguir a minha vontade. Mas eu digo que o inverso também é verdadeiro. Que você ficar fazendo imagens do seu coração, adorando de maneira errada ou colocando outros deuses, tanto a sua vida quanto a vida dos seus descendentes, dos seus filhos, podem ter um impacto negativo. Isso pode afetar a tua vida e a vida dos seus filhos. Irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que a Bíblia é muito clara em responsabilidade pessoal. Deus não castiga o pecado dos pais dos filhos, mas os filhos sofrem as consequências dos pecados dos pais. Isso é verdade. Imagine aqui, vou fazer um exemplo bem, mas imagine um pai, por exemplo, passa um pedimento, mas não tem que matar alguém. Vai ter, o pecado dele vai trazer consequências para o seu filho. É o que tem que estar com a cuidar da casa, a atenção dos filhos, tem que tocar com o seu filho. E o que Deus está dizendo? Isso. Mas, vivem diante de Deus de tal maneira que essa seja a maior herança que você possa deixar com o seu filho. Irmãos, eu não respondi. Eu quero viver de tal maneira diante de milhares da caminhada e também da pesada. De tal maneira que eles tenham esperança nesse mundo, cheio de desilusões, cheio de frustrações de pessoas loucas e vazias. Eu quero que eles vejam em mim e um Pai sincero na tua fé. Quero que vejam em mim um Pai que busca Deus regularmente. Eu quero que os homens forem grandes. Ao invés de eles se lembrarem de uns carrinhos das mulheres que eles ganharam, eles passam. Às vezes eles são índios, roubam os pratos. Eu quero que eles se lembrem que eu tenho um Pai, eu tenho um Pai que tem a Deus. Eu tenho um Pai que ama a Deus. Eu tenho um Pai que tem as suas vidas cortadas nas mãos de Deus. Nesta melhor herança que eu posso dar a eles. Deus conhece a respeito. E Deus não quer que nada interfira no teu relacionamento de amor com Ele. Deus conhece você e não quer que nada interfira na tua realização como um filho dele. E por isso que diz que Ele é um Deus novo. Eu me importo com vocês. Eu amo vocês. E eu sei que vocês têm colocado em vidas. Pode afetar tanto a tua vida como a vida dos teus filhos. escolheu o que fazer, mas eu tenho voto de as consequências que estão obtendo os meus filhos. Por isso que faço a escolha certa. Por isso que faço a escolha correta. Não. Vou ter que jogar ele em 2023. Está arrependendo dos seus pecados. Entregou a tua vida a ele. Creio nele como teu único de ser salvador. Você está vendo a propriedade de Deus. Você foi feito filho de Deus. Você é amado de Deus. Querido de Deus. Deus está dizendo para você. Eu tenho dizendo para você. Eu sou ganhoso. Eu cuido de você. Eu não quero que você se envolva. Querido de Deus. Vazio. Eu quero pensar no texto de 1 João 5, 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo nos convidar o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, guardai-nos no Filho. Nossa geração é uma geração que se trabalha no Deus. Está comprometida com os ídolos. Uma geração que está comprometida com o ídolo que exige tudo. Então, não nada sem Deus. Coloca o retrato, perdi a pé. Coloca o retrato, perdi a pé. Defenda para o lado que é dele. Mas não é o retrato, não é o retrato. Mas mais do que aquilo, não é o retrato. Isso é para um lugar no seu coração. Isso é um lugar que vai perder. Verdadeiro Deus. Que esse Deus que você tem no seu coração seja mudado por você, como ele quer, como ele é, como ele é. Que Deus nos abençoe. Amém?